Meu boa noite a todos os presentes, saudar meus colegas vereadores, colegas vereadoras, a toda a nossa comunidade que nos acompanha pela retransmissão via Rádio Atalaia, agradecer mais uma vez a todos que estão na plenária, é uma satisfação em recebê-los, a gente fica feliz quando a casa sempre está nos acompanhando, as pessoas vêm acompanhar o trabalho dos vereadores. Em nome do povo de Campoirê, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da sétima sessão ordinária do terceiro período legislativo da 15ª legislatura, realizada nesse dia 25 de março de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia ao vereador Valdir, desculpa, à vereadora Aline dos Santos.
Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Palavras do Senhor.
Solicito a leitura da... Está em discussão e votação a pauta da sessão.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que fosse incluída em pauta na noite de hoje a ata da reunião da promotoria pública com os conselhos tutelares aí dos municípios de São Bernardino, Santa Terezinha e Campoerê.
Continua em discussão a pauta da sessão? Não havendo mais discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado. Solicito a leitura da ata da sessão anterior à diretora-geral da casa, Leila Danilus.
Ata número 3274. Aos 18 dias do mês de março de 2019, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Robson Ramos, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a sexta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os senhores vereadores e o público aqui presente. Solicitou ao vereador Genir Sadi Moreira para que realizasse a leitura da Bíblia. Posteriormente, o senhor presidente registrou a ausência do vereador Valdir Venâncio Pereira. Colocou em votação e discussão a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Após, a secretária da mesa solicita ao senhor presidente para que seja incluído na pauta o ofício do senhor Aldo Antônio Postal, residente na linha Itatiba, que solicita o uso da tribuna popular conforme o artigo 110 do regimento interno, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, o vereador Adelir Antônio Bussolaro solicita que seja incluída na pauta dessa sessão a ata número 001 de 2019 da formação das comissões, que após lida, o senhor presidente colocou em votação, aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou à secretária da mesa para que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, o senhor presidente colocou em votação, aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicita à secretária da mesa, Rosane Bortoncelo Moreira, para que fizesse a leitura dos documentos oficiais. Convite da equipe municipal de Ipagre. Ofício da Prefeitura Municipal de Campoerê, 0013. Ofício número 024 de 2019, da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício número 025-2019, da Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento 008 de 2019, do senhor presidente Robson Ramos, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 009 de 2019 da vereadora Rosane Bortoncelo Moreira, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 010/2019 do vereador João Adroir da Silva, aprovado por unanimidade de votos. Indicação número 023 da vereadora Rosane Bortoncello Moreira, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 024/2019 da vereadora Rosane Bortoncello Moreira, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 025/2019 do vereador Jusemar de Mello, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 026/2019 do vereador Adelir Antônio Bussolaro, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 027/2019 do vereador Adelir Antônio Bussolaro, aprovada por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei complementar 001/2019, o qual foi pedido vistas pela vereadora Aline Aparecida dos Santos, PSD. Ato contínuo, o senhor presidente deu início à palavra livre, passando a palavra à vereadora Aline Aparecida dos Santos, que retirou a palavra e pediu para se retirar do plenário. Ato contínuo, senhor presidente, passa a palavra ao vereador Genir Sadi Moreira, que saudou os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Atalaia e o público aqui presente. Falou sobre o conserto da ponte situada na linha Sentinela, agradecendo ao secretário Antônio Teixeira pelos trabalhos realizados na referida ponte, comentou sobre a precariedade das estradas em geral e que, após essas chuvas excessivas, estão ainda mais danificadas. Falou sobre a falta de medicamentos no posto de saúde, comentou sobre as indicações dos colegas vereadores, agradeceu a todos, encerrando assim suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Rea Silva Beatriz Raimondi, que saudou o senhor presidente, os ouvintes da Rádio Atalaia e o público aqui presente. Falou sobre as estradas que estão ainda mais danificadas pelo excesso de chuva, o que está dificultando o escoamento da safra de grãos. Falou que os vereadores são portadores dos interesses da população. Comentou que são nove os vereadores que fazem indicações para melhorias nas estradas. Agradeceu a todos, encerrando assim suas palavras. Ato contínuo, senhor presidente, passou a palavra ao vereador Jusemar de Mello, que fez suas saudações, falou sobre sua indicação número 025/2019, falou sobre a iluminação pública e da depredação das lâmpadas, falou sobre a ponte da linha Sentinela, que foi restaurada, solicitou o patrulhamento das estradas daquelas comunidades. Falou que, após o período de chuvas, a Secretaria de Agricultura faça um planejamento para fazer a manutenção das estradas em geral. Comentou sobre a saúde, que não está funcionando, que o sistema está bloqueado para agendamentos, tendo somente um médico atendendo toda a demanda, sendo que a população está prejudicada. Falou que os atendimentos na saúde devem ser revistos e planejados. Solicitou que seja enviado um ofício para a Secretaria de Assistência Social para que esta informe se está sendo realizado algum curso no município, qual o tema do curso, o público-alvo e o valor. Destacou que faz parte do vereador fiscalizar e realizar e solicitar informações. Falou sobre a emenda parlamentar de R$200 mil do deputado Maurício Scudillac, destinado para a Secretaria de Educação, e outra no valor de R$60 mil do senador Jorginho Melo para aquisição de um veículo para o CRAS. Agradeceu a todos, encerrando assim suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Adelir Antônio Bussolaro, que saudou o senhor presidente, o público aqui presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Falou da sua indicação feita anteriormente, a qual solicita melhorias nas estradas da Linha Formosa e na Serra do Catuço, com cascalhamento e compactação. Comentou das suas indicações números 026 e 027-2019, pediu ao líder do governo que entregue em mãos as indicações e ao secretário da Agricultura, senhor Antônio Teixeira. Falou sobre os buracos que foram tapados na rua Jacomo Cassol e Darcy José Romão. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Ato contínuo, senhor presidente, passou a palavra ao vereador João Adruir da Silva, que cumprimentou o senhor presidente e o público aqui presente. Falou sobre a missão do vereador, sendo ele o líder de governo. Agradeceu ao secretário da Agricultura, Antônio Teixeira, pelos trabalhos realizados no conserto e manutenção da ponte na linha Sentinela. Falou sobre as indicações dos colegas vereadores, que vão ser todas atendidas na medida do possível. Falou da necessidade do cascalhamento e roleamento nas estradas. Comentou que irá conversar com o novo secretário da cidade sobre as demandas que competem a esta secretaria. Falou sobre a saúde e citou os motivos da falta de médicos. Também falou sobre a falta de medicamentos, dizendo que dentro do possível tudo será regularizado. Falou sobre seu requerimento, se colocou à disposição como líder do governo, agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Ato contínuo, senhor presidente, passou a palavra à vereadora Rosane Bortoncelo Moreira, que fez suas saudações, falou sobre suas reivindicações das estradas e que os pedidos não estão sendo atendidos há 2 anos. Falou sobre o uso da tribuna popular, comentou sobre a emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil da deputada Luciana Carminati. Falou sobre as negativas que estão bloqueadas, que fez denúncia ao Ministério Público sobre o excesso de gastos com a folha do Executivo, falou sobre suas indicações número 023 e 24/2019, sobre a falta de combustível, aliás, falou sobre a falta de combustível na saúde, sobre as vinhetas feitas no programa de rádio Atalaia, falando sobre sua gestão na educação, dizendo que as quais são mentirosas e que tomou as providências ali cabíveis. Falou sobre as pontes que estão quebradas com falta de manutenção. Comentou sobre seus trabalhos realizados na Secretaria de Educação quando foi gestora e que o PAR nunca foi bloqueado na sua gestão. Agradeceu a linha Itatiba pela linda festa lá realizada. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Assim, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a 7ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 25 de março de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, agradecendo a presença de todos.
Está à disposição a ata da sessão passada. Está em discussão? Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Conforme o ofício do senhor Aldo Antônio Postal, realizado no protocolo do dia 18, também aprovado na sessão do dia 18, solicitando o uso da tribuna popular, o qual foi aprovado pela plenária, suspendo a sessão por 10 minutos e convido o senhor Aldo Postal para que se faça presente aqui na frente, fique à vontade.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar os senhores vereadores, em especial a pessoa do Robson, estender então meu cumprimento aos demais vereadores. E também, como nós temos nessa casa 3 vereadoras, né, só 2 se encontram presentes, mas Então, no mês de março, nós tivemos, né, o Dia Internacional da Mulher, então a gente também quer cumprimentar as vereadoras pela passagem desse dia e parabenizar também pelo trabalho muito bonito que vem desempenhando aqui nessa casa. E a gente sabe que tem acompanhado a dificuldade que é das mulheres defender os interesses pelos quais foram eleitas, né, cada uma com seus objetivos, cada uma com suas ideologias, defendendo aqui nessa casa, né, os objetivos que as trouxeram até aqui, então, né? E também cumprimentar os demais pessoas que se encontram aqui nessa Câmara de Vereadores hoje à noite. Então, o que faz a gente vir até aqui hoje à noite, então, é uma reivindicação. Uma reivindicação, então, da comunidade, é, dali Itatiba, que há um bom tempo, então, vem se organizando e vem reivindicando uma condição melhor das estradas da comunidade. Então, a gente fez reunião na comunidade, a gente tirou uma comissão para falar com a administração, a gente não teve muito resultado, então, com essas ações, a gente, então, pensou em fazer um baixo assinado, a qual foi feito, um baixo assinado com adesão de mais de 30 pessoas que assinaram esse baixo assinado. Então, hoje poderia ser uma outra pessoa que estaria aqui falando, né, para os senhores vereadores e para as demais pessoas, mas, enfim, a comunidade me pediu para falar algumas palavras, então a gente está aqui. Então, não é uma coisa pessoal, não é uma coisa de uma ou duas pessoas, sim um anseio da comunidade, pelo qual traz a gente aqui hoje de noite. Dizer da importância que tem para uma comunidade ter uma boa estrada, né? Muito se fala, bom, agora tem que fazer a estrada porque é época da colheita, época da safra, né? Mas se esquece que para chegar nessa época da safra existe um trabalho empenhado durante o ano inteiro, né? O agricultor, ele trabalha no dia a dia para chegar nessa época, então a gente ter a colheita dos cereais. A gente trabalha no dia a dia para ter uma produção de leite, que é uma produção que intensa, né, que exige um esforço muito grande das famílias. E, no dia a dia, surgem as demandas lá da propriedade. Então, o agricultor, quando ele precisa vir para a cidade, ele depende de uma boa estrada. E não se vem para a cidade para passear. Não vi nenhum agricultor até hoje que veio para a cidade para vir em alguma diversão. O agricultor vem para a cidade quando tem uma necessidade básica lá da propriedade, que é a compra de algum insumo, né, para a lavoura, que é a compra de algum insumo lá para a produção de leite, né, que são, então, as demandas do dia a dia. E é importante que se fale aqui que essa produção que se colhe e que se depois traduz nos impostos que o município recebe de volta do governo federal, o agricultor fica com muito pouco desse recurso que gerou para o município. Porque todos sabem que para se produzir um litro de leite, que se vende a 1,30, né, vamos pegar como exemplo, 1,40 nessa época, em outras épocas do ano até menos, né, se investiu lá 80, 90, um real de custo de produção, né, vereador? A gente sabe que temos vereador aqui também, Valdir Vernandes, que também é produtor de leite, tem conhecimento, né, do que eu estou falando também. Se gasta, então, um real para produzir um litro de leite. E onde que fica esse dinheiro? Fica no comércio do município, né? Então, quando o agricultor vem para a cidade, vem comprar um insumo, vem fazer uma manutenção de uma máquina, ele está gastando. Ele está gerando receita para o município, está gerando imposto, né? Para se produzir, agora então é a colheita dos cereais, né? Para se produzir um hectare de milho, para se produzir um hectare de soja, é necessário a força de trabalho que é investida durante o ano e é também necessário, também tem um custo de produção lá, que para produzir um hectare de soja, um hectare de milho, custa 2, 3 mil reais, né? Ou mais, conforme a tecnologia empregada nessa produção, né? Então, no bolso do agricultor que vai para a conta ou que vai para a poupança, não fica dinheiro, né? Esse dinheiro ele fica no município. Quando o agricultor vem, né, fazer a manutenção numa máquina, vem para o mercado, vai para a agropecuária fazer as compras para aquela propriedade. E tem que enfrentar a situação difícil que são as estradas no dia a dia. Né? Quando a gente vem para a cidade, se identifica de longe o cara de um agricultor. Né? É sujo, está lá, vira puro barro. É, por quê? Né? Nós moramos longe, nós enfrentamos esse tipo de situação. Né? Então, fazer um comparativo também, né? Da dificuldade de se produzir. A pessoa que mora aqui na cidade, ela tem uma condição de vida melhor do que o agricultor, porque se ele sai de casa, ele chega na rua, tem calçamento, tem asfalto, né? Está no comércio, ele não precisa ter um gasto a mais para chegar lá no comércio. Enquanto que o agricultor tem que andar, conforme a região do município, mas no nosso caso, né, 5 até 8 quilômetros, né, para chegar aqui e enfrentar, quebrando caro. Né? O caro do agricultor pode ter certeza que em 6 meses de uso tá batendo lata. Né? Então, olha só como que é difícil. Então, a reivindicação por estrada, a gente entende que é justa por causa disso que eu acabei de falar. Né? A gente está produzindo, está gerando receita para o município. E, então, a gente quer ter condições iguais do que as outras pessoas, né, também têm na sua locomoção. Uma coisa importante também é que a qualidade de vida não é uma questão de ter um luxo, ter alguma coisa a mais. Qualidade de vida é uma coisa básica. Se nós não temos lá no interior, as pessoas vão para a cidade. É isso que tem acontecido muito, que a gente tem visto. As pessoas desistem de ficar na agricultura porque é tudo mais difícil. Né? Então, as pessoas que continuam resistindo lá no interior, eu acho que deveriam ser bem atendidas, né? Porque vai fazer com que se gere emprego, se gere receita, se gere renda para o município lá no interior, sem a necessidade de estar vindo aqui para a cidade. Né? Então, depois de a gente fazer essas reivindicações, a gente não teve então a resposta naquele momento, então decidimos vir, através dos vereadores, pedir, né, que ajudem, né, então, a comunidade, no sentido de fazer com que a administração faça então esse papel lá dessa manutenção de estradas. Só quero salientar aqui que não podemos atribuir a Deus, a São Pedro, a outros, né, fenômenos da natureza por nós não ter estrada. Eu acho que a questão de ter estrada ou não é uma questão de política do município, né, de ter uma organização, de ter prioridade naquilo que se quer fazer. Se o município tem uma arrecadação, o município decide onde que vai gastar. Se cumpriu a meta da responsabilidade fiscal lá dos 52%, se não me engano, e não sobrou dinheiro, é uma situação, mas a gente sabe que Campo Herê, né, infelizmente, não consegue cumprir essa meta. Então, é uma questão de prioridade daquilo que o município investe. Mas eu também, não sei, não estou cuidando do tempo aqui, mas já deve estar passando.
Tá? 3 minutos.
3 minutos, então só quero também fazer algumas considerações finais aqui. Né? A gente, então, quer que essa reivindicação nossa, que essa mensagem, ela chegue para a administração municipal de forma, conforme a gente está colocando aqui para os senhores vereadores. E eu tive a felicidade de participar da última reunião aqui, então, onde que o vereador Alduir, né, é líder do governo. Né? Então, a gente gostaria que o senhor repassasse essa mensagem para a administração, para o próprio secretário, que a gente sabe que está empenhado também para resolver as questões, mas que não cheguem de forma distorcidas, né? Às vezes por pessoas mal intencionadas ou que não têm interesse de contribuir, que você passasse essa mensagem da comunidade que está aqui presente, né? E que a gente apenas quer a nossa reivindicação atendida. Não se trata de ser a favor da administração ou contra, e não temos nenhum objetivo político aqui de estar vindo fazer a nossa reivindicação. Ela é puramente prática, né? De ser atendido como usuários, como contribuintes. Então, os demais vereadores, né, que a gente sabe que também tem participação na administração, então, que levasse essa mensagem para o próprio Antônio, que é secretário, para o prefeito, no sentido de levar essa mensagem, que a gente apenas está pedindo, então, uma força, uma ajuda, para que a gente faça, que a gente tenha uma estrada boa. Eu quero também dizer que hoje já a máquina está lá na Itatiba trabalhando, então, isso é uma coisa muito boa, e a gente gostaria que as estradas fossem feitas de acordo, né, com o padrão, porque não adianta também passar uma patrola, né, jogar uma terra na estrada e amanhã dar uma outra chuva, não podemos dizer que é culpa de São Pedro, né, tem que fazer um trabalho bem feito, que daí sim, né, fica uma estrada bem feita para um bom tempo, né. Então, agradecer aos vereadores, a todos, né, em nome do nosso companheiro, agradecer o espaço aqui, que a gente teve essa oportunidade de trazer essa nossa mensagem em nome da comunidade da linha Itatiba aqui para os senhores vereadores. Muito obrigado.
Deixar aberto algum vereador, se tiver algum questionamento, fique à vontade, seu Aldo. Se o senhor puder, seu Aldo, se o senhor quiser aguardar um pouquinho, se algum vereador quiser contribuir, tranquilo?
Eu só quero fazer algumas considerações. Primeiro, a folha é 54%. Segundo, quero dizer, seu Aldo, que lá atrás, quem fez o abaixo-assinado foi esse vereador. Eu sempre gosto de dar nome às coisas. Esse vereador fez e o que for pelo certo, eu estou. Terceira consideração, eu não gosto desse termo pejorativo, situação, oposição. Eu sou a terceira via, eu sou responsabilidade é do povo. Eu tenho consideração pela população que me elegeu. Eu não sou administração e não sou oposição. Eu sou pelo que é certo e o que é bom para a população de Camporé, que fique bem ressalvado aqui. Mas concordo e eu sou a terceira via, então eu sou pelo que é correto.
Senhor presidente.
Continua, fica à vontade, vereador.
Eu quero cumprimentar, em nome do seu Aldo, os demais da linha Itatiba, os demais aqui presentes, e citar o seguinte. Eu sei que o tempo em querer a estrada, todo mundo quer, e se começa pelo começo e tem que terminar no final. Mas, diante da espera, ele já viu um cronograma com o secretário falado, até divulgando nos programas da rádio, que até 20 de abril, de março, mês de abril, estariam na linha Itatiba fazendo a correção dessas estradas, porque nesse momento existe um cronograma fazendo a linha Sentinela e Santa Luz e São Brás, depois ir para lá. Mas como recuperaram a patrola e estão aí trabalhando, então nesse momento vai estar fazendo a grande, essa semana, se tomara que o tempo permita, que falado aqui não na questões climáticas, mas uma coisa que quando vem a chuva, independente seja que venha, ela vai impedir de qualquer um trabalhar nesse sentido. E a semana que vem fazendo as entradas. Eu vejo assim, é louvável a atitude de vocês, dos agricultores, vim reivindicar. Eu aqui como vereador, vou falar, só citar aqui, em 2016, esse vereador fazendo visita, eu me deparei com situações críticas e para lá de crítica. E aqui nesse momento, o Inho aqui, que era líder do governo, naquela vez eu pedi para ele para conversar com a administração, falei com o Darcy de Almeida, em breve também foi arrumado. Então quer dizer o quê? A gente tem que ver os problemas, levar para as pessoas representantes e estar junto com a administração, tentando resolver o problema da sociedade. O que eu posso afirmar para vocês, que a vontade do prefeito, com a equipe dele, é acertar. É aqui, nesse momento, não estamos para falar em folha ou falar daquilo. Nós temos problema com as estradas e sanear as estradas. Então, seria mais ou menos nessa colocação aqui, seu Aldo. Então, na passada, não esteve movimento, não teve abaixo-assinado, ninguém fez, mas teve os pedidos e foi executado. E agora, com a nova administração, acredito eu que vou ser o grande cobrador de vocês, junto com a administração, para que seja atendido todas as comunidades, e deve ser atendido, talvez até metade do ano, ser resolvida as situações de todos, e depois fazer a conservação, a manutenção, daí para frente. Porque não é só fez um determinado tempo, vem a chuva e estraga, quer dizer, o município tem os 4 anos de mandato para fazer o seu trabalho, enfim, que é manter as estradas. É preciso para o transporte escolar, precisa da questão para vir para o mercado, é preciso da escoação do produto. Então, esse é um direito do agricultor e um dever do município. Então, nessa parte aqui, eu acredito que a gente vai estar, sim, intermediando, e a administração está apta a começar a fazer e vai estar fazendo, atendendo a vocês. Obrigado.
Para a gente continuar, então, por gentileza, os vereadores já têm especificamente o assunto das estradas. Se alguém quiser usar a palavra por 2 minutos, fique à vontade.
Fala na palavra livre.
Pode ser. Ok, de acordo todos?
Isso.
Então, agradecer, seu Aldo. Dizer que a gente está aqui sempre à disposição, a casa é a casa do povo, e sempre que for solicitado, acho que aqui todos os vereadores são favoráveis para que também as pessoas venham e passem um pouco do que estão vivendo lá, seja cobrando ou também elogiando. Então, acho que está no lugar certo e para isso que tem a Câmara de Vereadores. Reabro a sessão e solicito a leitura dos documentos oficiais à secretária da mesa, Rosane Borticello Moreira.
Campoerê, 25 de março de 2019. Ao presidente da Câmara de Vereadores, Robson Ramos. Esclarecimento de falta de água no sábado, dia 23 de março. Esse ofício foi enviado pela Casam. Venho, por meio deste, esclarecer à Câmara de Vereadores, conforme pedido da mesma, sobre a falta de água que ocorreu no sábado. Devido às fortes chuvas que ocorreram nos últimos dias, o poço de sucção da ERAB ficou cheio de lodo, causando a falha na válvula de retenção, válvula de pé com grivo que não fechou. Com isso, quando a bomba desligou, toda a água da adutora retornou, secando completamente a tubulação, que rodando a seco, ocasionou falha mecânica. A limpeza deste poço, devido a este lodo, está programada para esta semana. Assim que notamos o problema, sábado de madrugada, foi comunicado aos técnicos da Casam, que atenderam o chamado imediatamente. Junto com a equipe da agência, trabalharam até solucionarem o problema. E também foi comunicado à população, através da rádio, para economizar água, visto que não sabíamos o prazo para a solução do problema. Pois, apesar de termos água no reservatório, uma vez que o sábado o consumo é maior, poderia ocorrer o desabastecimento. Atenciosamente, Judite, agência da Casam de Campoerê.
Está à disposição dos senhores vereadores o ofício da Casam, da senhora Judite.
Cópia, senhor presidente.
Fornecer cópia a todos os vereadores. Por gentileza, vereadora. Tomar por liberdade, também explicar aos colegas vereadores, às pessoas que estão presentes, nos ouvindo, que tomei por iniciativa hoje, no período da manhã, em fazer o pedido para que a Casam nos enviasse esse ofício, haja vista as várias ligações que a gente vem recebendo e para que fique bem claro que às vezes acontece e as pessoas ainda botam culpa no vereador. Então está aqui o ofício que vem da Casam e agradecer a Judite por ter nos encaminhado. Obrigado.
Requerimento 11/2019. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nessa Casa Legislativa, amparado no artigo 122, tem no item 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar do plenário deste poder a isenção de falta deste vereador da sexta sessão ordinária realizada no dia 18 de março de 2019. Tendo como objetivo assuntos pessoais, não sendo possível participar desta sessão da Câmara. Nestes termos, pede deferimento Valdir Venâncio Pereira, vereador do PR.
Está à disposição o requerimento 011/2019. Está em votação o requerimento 011/2019 do proponente e requerente, vereador Valdir Venâncio Pereira. Quem concorda, permanece como está, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Requerimento 12/2019. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nessa Casa Legislativa, amparado no artigo 71, item 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar do plenário desse poder que seja encaminhado o presente requerimento ao Executivo, a fim de solicitar que seja informado a esta Casa Legislativa quantos médicos contratados o município possui. Nestes termos, pede deferimento Jusemar de Mello, vereador do PR.
Está à disposição o requerimento 012/2019 do requerente vereador Jusemar de Mello.
Peço a colaboração dos demais colegas e peço, senhor presidente, que seja corrigido ali e seja enviado à Secretaria Municipal da Saúde. Obrigado.
Não havendo mais discussão, está em votação o requerimento 012-2019. Quem concorda, permanece como está, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 012-2019.
Indicação número 28/2019. O vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do município que providencie as melhorias que se fazem necessárias na Rua Goiás e o fechamento dos buracos abertos pela Casan, quando esta faz a manutenção dos canos.
Está à disposição a indicação 028-2019. Está em discussão. Vou aproveitar, então, como a indicação minha, pedir a colaboração dos colegas vereadores para que votem favorável a essa indicação. Aproveitar que o Maurício está na casa. Maurício, já é a oitava indicação na mesma rua. Tá? Por 2 anos e meio vem pedindo, então... E para o líder do governo também, se puder intermediar, para que verifique a Rua Goiás, que dá acesso lá ao Britador do Leonir. A gente tem, naquela rua, passa o transporte escolar, que vai até a creche do bairro Melo, e se faz necessário porque, da grande parte, metade da via está interditada. Não havendo mais discussão, está em votação a indicação 028 do proponente vereador Robson Ramos. Está em votação. Quem concorda permanece como está, os contrários se manifestam. Está aprovada a indicação 028-2019.
Indicação 029-2019. O vereador que essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Executivo Municipal que seja ligada à iluminação pública da Rua Bandeirantes, no bairro Primavera, mais precisamente da esquina do bar do senhor Alain Lopes até o portal. Justificativa, tais providências se fazem necessárias, pois essa rua encontra-se totalmente escura, causando insegurança para os moradores, pedestres e estudantes que chegam da faculdade à noite. Pede deferimento, vereador Robson Ramos, vereador do PT.
Está à disposição dos colegas vereadores a indicação 029-2019 do proponente vereador que o fala. Está em discussão. Também aproveitar a ocasião, pedir a compreensão dos colegas vereadores, pedir para que o líder do governo também leve ao executivo, né, que além do pedido desse vereador, que é a questão da iluminação pública, que também repensem uma estratégia para que aquele portal da chegada aí, seja quem sabe lá colocado pelo menos as boas-vindas ao município de Campoerê, que acho que já é uma reivindicação de quase ou praticamente todos os vereadores, né, e até o momento tanto a gestão passada como essa ainda não tomou a providência. Continua a discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda permanece como está, os contrários se manifestam. Está aprovada a indicação 029-2019 do proponente vereador Robson Ramos, do PT.
Ata da reunião no Fórum da Comarca de Campoerê, no dia 22/3/2019, às 10 horas. Reunião para tratar sobre o projeto de lei de estruturação e funcionamento dos conselhos tutelares. A descrição dos itens tratados. Estabelecimento de prazo de 4 anos para municípios construírem nova sede do conselho tutelar e de 3 anos para adequarem às existentes disposições transitórias. 2.1. A lotação exclusiva de auxiliar administrativo no Conselho está no aspecto discricionário da administração. 3.1. Desde que respeitadas a carga horária mínima prevista no projeto, o horário de atendimento do Conselho Tutelar está no aspecto discricionário da administração. 4. Fixou-se que se padronizará para os municípios da comarca a exigência de no mínimo um ano de experiência na defesa dos direitos da criança e adolescente. 5. A forma de realização das provas, se diretamente ou por empresa contratada, e do minicurso também está no âmbito discricionário da administração. 6. A opção pela remuneração é prevista e é previsão recomendada pelo Ministério Público, cabendo ao município aderir ou não à proposição. 7. Não há problemas na previsão de fracionamento das férias dos conselheiros. 8. A nomenclatura de concessão, em vez de licença, trata-se de aspecto técnico que não implica em modificação do direito. 9. Fixou-se a média 5 para a aprovação da seleção. 10. Necessidade de se acrescer o artigo, parágrafo 11 ao artigo 30, para prever a eleição indireta pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, conforme estabelecido em seu regimento interno, em caso de vacância do cargo no último ano do mandato. Em anexo, senhor presidente, a lista dos presentes, constando aqui como presentes do município de Campo Herê, senhor Nelson Tressoldi e Anne Werner.
Está à disposição dos vereadores, então, a ata da reunião, que não foi só do município de Campo Herê, mas, enfim, de todos os municípios que abrangem a comarca de Campo Herê.
Senhor presidente, eu quero cópia da íntegra de tudo.
Será disponibilizado cópia da ata a todos os vereadores, bem como também a registrar aqui que teve a entrada de um projeto de lei referente também a essa situação, a esse assunto. Porém, como o projeto deu entrada hoje às 16 horas, conforme o regimento, 12 horas tem que, o projeto tem que entrar para vir a plenário 12 horas de antecedência, que será provavelmente na quinta-feira.
Também quero cópia, senhor presidente, solicitar cópia da íntegra, inclusive dos participantes que participaram nesta reunião. Obrigado, senhor presidente.
Também cópia, senhor presidente.
Será fornecido cópia a todos os vereadores.
Projeto de resolução número 001/2019, de 19 de março de 2019. Dispõe sobre a eleição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Vereadores do município de Campo Herê, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do município de Campo Herê que o plenário aprovou o seguinte: as comissões permanentes da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê para a terceira sessão legislativa da 15ª legislatura ficam assim compostas: Comissão de Constituição, Legislação e Redação, presidente Rea Silvia Beatriz de Soares Raimondi, relator Aline Aparecida dos Santos, membro Valdir Venâncio Pereira, suplente João Aldroir da Silva. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, presidente Rosane Bortoncello Moreira, relator Adelir Antônio Bussolaro, membro Aline Aparecida dos Santos, suplente Genir Sadi Moreira. Comissão de Serviços Públicos Municipais, presidente Jusemar de Mello, relator João Adroir da Silva, membro Rea Silva Beatriz Dil Soares Raimondi, suplente Rosane Bortoncello Moreira. Comissão de Agricultura e Prevenção do Meio Ambiente, presidente Adelir Antônio Bussolaro, relator Genir Sadi Moreira, membro João Aldroir da Silva, suplente Valdir Venâncio Pereira. Comissão de Educação, presidente Aline da Aparecida da Silva, secretária Rosane Bortoncello Moreira, membro Valdir Venâncio Pereira e suplente Jusemar de Mello. Revogadas as disposições em contrário, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, estado de Santa Catarina, aos 19 dias do mês de março de 2019. Registre-se e publique-se. Robson Ramos, presidente. Secretária da Mesa Diretora, Rosane Bortoncello Moreira.
Está à disposição dos senhores, dos colegas vereadores, esse projeto de resolução número 001/2019.
Senhor presidente, solicito que coloque em votação por acordo de liderança, já que o projeto já foi discutido, amplamente acordado e as pessoas já foram designadas por acordo na sessão anterior.
Conforme solicitação da vereadora a Rosane Moreira Bortoncello, Consulto então os líderes de bancada. Consulto o líder da bancada do PR, vereador Josemar de Mello.
PR concorda, senhor presidente.
Consulto o vereador da bancada do PRB, vereador Janir Sadi Moreira.
PRB concorda, senhor presidente.
Consulto o vereador líder da bancada do PSD, João Adrir da Silva.
PSD concorda, senhor presidente.
Consulto o líder da bancada do PT, vereador Adelir Bussolaro.
PT concorda, senhor presidente.
Conforme acordo de liderança, está em primeira e única votação a resolução 001 de 2019. Quem concorda permanece como está, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Reapresentação do projeto de lei complementar número 001 de 4 de fevereiro de 2019. Projeto este que atualiza a tabela COSIP da Lei Complementar número 15/2002 e da outras providências. Esse projeto, senhor presidente, já esteve em vistas pela bancada do PT, pela bancada do PR, pela bancada do MDB e pela bancada do PSD.
Está à disposição o projeto 001/2019.
Estou pedindo visto nesse projeto 01, né?
2019. O único partido ainda que pode pedir vistas é o PRB, que ainda não pediu, ou ele baixa automático para as comissões?
Não, peço vista, senhor presidente.
Tá, então fica vistas a pedido do vereador Genir Moreira, PRB.
Senhor presidente.
Ainda em tempo, quero registrar uma falha. A líder da bancada do PSD, acho que é a vereadora Aline. Peço perdão.
Senhor presidente, só quebrando um pouco o protocolo, a respeito desse projeto, eu até estive nessa casa porque eu gostaria de mais informações a respeito desse projeto. Eu gostaria que fosse enviado para esta casa, em forma de requerimento deste vereador, os extratos da COSIP, porque nós queremos saber, né? Projeto que faz referência aí à iluminação pública, nós queremos saber quanto que o município arrecada com o COSIP e quanto que o município gasta. Então, com o extrato, nós também saberemos o que fazer na hora de votar. Obrigado, senhor presidente. Será esse o meu requerimento.
Então, a pedido do vereador Adelir Antônio Bussolaro, peço para que a diretora da casa faça, então, esse pedido amanhã, na data de amanhã. Ainda em tempo, também gostaria de registrar a falta da vereadora Réa Silva Soares Raimundi, que não se fez presente na sessão de hoje, registrar no livro ata a falta dela. E não havendo mais matéria, então a gente dá início à palavra livre hoje com o vereador líder do PR, Josemar de Mello.
Senhor presidente, peço para me retirar.
Concedido.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que se encontram no plenário, e que bom hoje... Tem bastante gente aí, em especial a linha Itatiba. Cumprimentar as pessoas que nos ouvem através da Rádio Atalaia. Quero fazer algumas considerações rapidamente, porque o nosso espaço hoje é curto. Sobre o meu requerimento da saúde, eu gostaria que a secretária que assumiu agora da saúde enviasse para nós quantos médicos tem e qual é o planejamento, para nós termos mais médicos. Volto aqui a repetir o que eu falei no passado. Nosso município não tem condição... em nenhum momento de sustentar 6 médicos. Nenhum momento. Agora, nós precisamos de 4. Até porque a lei diz que para nós temos 4 PSF e vem dinheiro de fora. Se nós não tiver os 4, nós vamos acabar perdendo recurso. Então, conversei com a secretária, dei as boas-vindas, mas já fiz cobrança imediata. E não podemos mais errar na saúde. Já vamos para o quarto secretário. E aqui, em nenhum momento, esses vereadores foram ouvidos. Eu sempre me coloquei à disposição para também dar ideias. Acho que tem coisa errada. E eu poderia colaborar. Em nenhum momento fomos chamados por nenhum secretário que passou. Então, quero dizer aqui que é humanamente possível o município aguentar indo 4, 5 vezes carro a Pato Branco. Não vai aguentar. Estrada ruim, gasolina, combustível, nós temos de adequar. Vamos planejar. Será que nós não temos de ter um micro-ônibus? E Outra coisa, existe uma casa lá que as pessoas podem ficar por uma hora, duas horas, três horas. E eu fui lá visitar. E é de graça. Inclusive com televisão, de plasma, sofá, cama, que pode ser. O que não podemos é deixar nossas pessoas também esperando lá, às vezes 9 horas, até a tarde para recolher. Então, são questões que eu me coloco à disposição também para colaborar. Não para criticar, para colaborar, dar ideias. Se for frutíferas, aproveito minhas ideias. Se não for, dispense. Mas eu acho que 7, 8, 9 cabeças ou mais pensando junto, nós vamos conseguir uma solução melhor do que uma pessoa sempre decidindo por tudo. Então, faço votos, dou aqui também as boas-vindas à nova secretária. E não tem nada de ver partidário, porque nós estamos no mesmo barco. Ela é a secretária do município, vamos torcer que dê certo. Não dando certo, quem sofre é a população. É nós que estamos sofrendo. Porque antes de ser vereador, nós somos população de Camporê. E eu sou Camporê nato ainda. Então, fica aqui minhas considerações. Questão de estrada, quero aqui dizer para as pessoas que estão ouvindo o Bicudo, esse vereador fez a indicação para a estrada geral do Bicudo, eles fizeram, mas falta um pedaço lá, aquele pedaço crucial que vai lá, até lá embaixo, onde que realmente as crianças estão. Entrei em contato com o secretário hoje, ele me disse que vai voltar lá nesses dias, porque vai levar a cascalho, e vai fazer. Até prova em contrário, eu vou dar um voto de confiança, porque quando eu pedi aqui, no outro dia foi. Então, vou esperar aqui também. Então, que seja feito aquele pedacinho, porque daí, para não tirar nota 8, vamos tirar 10. Se pode tirar 10, tira 10. Então, que volte lá e faça o serviço. Também, que líder do governo, que seja olhado com carinho, providência de um bueiro lá na linha 4 Alqueires, próximo à casa do seu Zezos, onde o ônibus vira. E várias pessoas têm pedido desde o ano passado e essa questão. É só um bueirinho, mas pode danificar a questão do transporte escolar. Então, que seja também, na medida do possível, quando descerem lá, que seja revisto isso aí. Questão da Itatiba, quero dizer aqui que eu colaboro, sim. E tanto é que colaboro que no ano passado fui lá e reivindiquei várias vezes. E também fui na prefeitura com alguns moradores. Também cobrar lá. Eu sou sempre, o que for certo, pode contar com esse vereador. E pode contar com isso aí. E a palavra mais importante que teve na palavra aqui, do representante da comunidade, se chama planejamento. E eu também concordo. Nós precisamos planejar. Tudo que não é planejado não dá certo. Então, nós precisamos sentar, planejar, porque não é só agora. Vem depois e vem depois. Tem de ser planejado. Mas colaboro com tudo que for. E eu estou aqui aberto para defender a população de Camporê. Eu não tenho nenhum segmento que eu defenda, a não ser a população que me elegeu. E sou vereador de todos. Mesmo tendo votado em mim ou não tendo votado, eu sou vereador de todos aqui no município. Dizer também que estamos indo em busca de recursos, também para tentar colaborar com aquele asfalto da Coab e do Feliz. Não esquecemos de lá. Conseguimos emendas na passada e vamos conseguir agora também. Vamos tentar colaborar com aquele asfalto. Para finalizar, senhor presidente, eu acho que isso é de suma importância nós dar uma explicação, até porque a casa está cheia. A questão do projeto que está aí na casa foi baixado, que é o projeto aí que reajusta a tabela COSIP e cobra, começa a cobrar a questão dos terrenos baldios que hoje não está sendo pago. Então, eu ouvi no final de semana um site aí, vou me estender, mas é em nome de todos, que é a questão de um site que tem uma reportagem lá, diz: vereadores discutem o aumento da luz. E lá vem um monte de gente. Eu aceito crítica. Eu acho que eu aumento com umas críticas. Eu melhoro. Mas eu vi umas críticas assim descabidas de algumas pessoas que sequer leram o projeto. E eu leio os projetos. Eu sempre estou à disposição para discutir onde for, da rua, para ser interpelado. Agora não, porque leram lá só, vereadores discutem. Achou. Primeiro que vereador não faz projeto. Tem que ser colocado isso aí. Vereador não faz projeto. Vereador vota os projetos. Analisa e vota. E faz emenda, se necessário. Segundo, é reajuste que está aqui da COSIP. Terceiro, estão mandando para casa para os lotes baldio serem pagos. Eu não estou aqui defendendo o projeto porque eu tenho opinião própria. Eu não voto em aumento. Não votei no passado quando veio aqui taxa para cemitério e coisa. Esse vereador não votou, está aqui. E o vereador Milton Stato, que está aqui hoje, ex-vereador, estava nessa casa comigo e sabe disso, que eu não votei. Não voto em aumento. Primeiro nós temos que mostrar trabalho. Então, o que está acontecendo? Pessoas jogando lá palavras de baixo escalão. Eu não estou criticando a imprensa que colocou, porque eu gosto da transparência. A única coisa que eu cobrei da imprensa foi o seguinte, que entrevistasse vereador por vereador, para nós saber qual a opinião sobre o projeto do vereador. Eu tenho a minha opinião formada sobre o projeto. Eu já disse que eu não voto em aumento. Mas também, será que nós não temos de estudar o projeto? Quantos lotes baldio tem aqui? Tem lote baldio que é mais iluminado do que a casa de vocês, a rua de vocês. E aí vocês estão pagando, eu estou pagando, tudo nós estamos pagando. E tem gente aqui que é mais iluminado, não está sendo pago. É só nós olhar aqui ao redor. Quem sabe também tem de contribuir. Temos de analisar. Então, eu acho que seria prudente vir falar com cada um, com o vereador, aquele vereador que mais lhe convém na casa, antes de falar besteira em site. Por isso que eu não gosto desse site, esse negócio. Comigo é no taco a taco, frente a frente. Tem para falar, venha, me xingue, fala o que tiver, e eu também vou falar minhas ponderações. Eu não fico de TTT em Facebook. Facebook, para mim, é para olhar umas fotos e falar com parente. Não para ficar falando assim. Eu acho muito de baixo calão ficar, às vezes, ofendendo pessoa em Facebook. Pessoa que você nunca falou, sequer falou. E volto aqui a dizer, ninguém sabe, nós moramos numa cidade pequena e ninguém sabe o dia da manhã. E às vezes uma palavra ofende muito mais do que numa briga que você está numa defesa. E principalmente quando você vê que não leram nada o projeto. Tem que ler. E o projeto está na íntegra. Tem logo atrás a informação, quem mexe lá, mexe e dá uma lidinha no projeto. Isso aí. O que esses vereadores, o que nós estamos fazendo aqui, nada mais é do que explicar o projeto e analisar. Está aqui o vereadorinho que me antecedeu, foi muito feliz. O que nós queremos? Os valores que é arrecadado para a COSIP, para nós bater com os valores, será que ela cobre os gastos? Será que não cobre? Será que vai ter melhoramentos? É isso que nós estamos fazendo. Então, eu não tenho problema nenhum de discutir projeto, porque eu leio, releio e leio de novo. E quando eu não sei, eu tenho humildade para ir atrás das pessoas que entendem para me explicar. Então fica aqui o desabafo do vereador e estou à disposição de toda a comunidade, principalmente daqueles que estão afixados nas redes sociais, pode falar, pode vir falar comigo, que essa é a minha função, é explicar o que é o projeto. Então fica aqui o meu comentário e estou à disposição, porque esse projeto está na casa para rodar. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador líder do governo, vereador João Adruir da Silva.
Cumprimentando o senhor presidente, cumprimentando os demais vereadores, vereadora, funcionário da casa, da nossa rádio emissora, da Rádio Atalaia, que nós transmite, e os ouvintes, e transmitindo também ao pessoal aqui presente, que vieram nos prestigiar. Pegando um gancho, falando sobre o projeto da iluminação pública, da luz, em cobrança. O vereador Roque já falou praticamente tudo o que teria que falar. Eu tenho meu ponto de vista, na hora de votar, sei o meu ponto de vista que votar. Sem ouvir o povo falar e reclamar, eu acho que é o nosso papel, até acho que estamos quase se estendendo com esse projeto. Vai vir aqui nos próximos dias alguma equipe dar mais explicação sobre isso. Porque, de um lado, existe o preço que é repassado, que é uma correção de preço, de valores, e do outro lado, a população, a grande população, cobrando reparo e cobrando melhoria na luz. Então, quando vindo a comparação aí do recolhido, o vereadorinho que você mencionou aí nessa casa, solicitou, dá para você fazer uma comparação, mas pelas informações, todos os últimos meses, a manutenção sai de outras contas porque não é o suficiente. E até aproveitando o gancho, nessa semana deve estar se realizando, se não começar hoje, apontuado 110 bico entre a cidade e os bairros aí com problema, que a empresa deve estar, se não está hoje, já realizando. Então, são essas as coisas. Se nós queremos melhoria, pelo menos repassar a inflação. Meu ponto de vista. Agora, precisa aqueles que não estão pagando, né? Então vai ficar difícil, é uma questão aí, mas a gente está aí para votar em favor daquilo que é bom para a população e para o município, e melhoria precisa de ter recursos também. Então são questões aí para ser discutido e a gente está aí para tentar fazer o melhor possível para a população. Falar também, é mencionado aqui já nessa casa, sobre saúde pública, sobre médico. É, eu também tenho o hábito de sempre procurar os responsáveis pelas pastas, ou seja, coordenador, diretor, secretários, né? É, antes até levar o prefeito essas cobranças, independente de quem seja o mandante, o prefeito. E hoje estive conversando com a secretária, a dona Elisandra, ela que vem de Palmasola, e até eu pedi para ela, numa conversa, que ela adotasse Campoerê como fosse a casa dela, ou a família dela, que ela estivesse atendendo. E é claro que ela vem para somar, tentar acertar aquilo que tem dado errado, porque se tinha 4 médicos, um estava de férias e 2 profissionais para fazer residência, pediram as contas. Então é normal, natural. Mas já está um teste seletivo simplificado, rodando que provavelmente nos primeiros do mês que vem tenha 2 médicos, mais 2 médicos e mais um doutor dentista para atender a demanda da nossa população. Então acho que a gente sempre é ir vendo, conversar com as pessoas e trazer deles qual é os caminhos, né? E sempre estar ouvindo atentamente e fazendo as cobranças, indicando sempre que eu tenho dito que em todo que a secretaria não tem nenhum funcionário autorizado para dizer prazo de agendamento, que nem acontece, ainda aconteceu hoje. Quem tem que falar de prazo, talvez não é o funcionário imediato. Para isso existe direção, existe secretaria, para eles dizer a parte final. E até muitas vezes, na forma que eles respondem para a pessoa, eles quase matam do coração. Então, existe funcionário, talvez, eu não consigo entender, eu sou defensor do funcionário público, já falei nessa casa, mas eu acho que tem que ter mais cautela na maneira de tratar a nossa população. Quando alguém vai fazer uma consulta, atende a consulta e diz assim, o teu exame, o teu agendamento profissional, que tem que encaminhar, tem uns 400 pela frente, vai uns 6 meses, por favor. Não é a pessoa habilitada para falar isso. Eu acho que tem que, às vezes, joga a população contra, porque ninguém vai lá para ouvir tanto tempo, esperar tanto tempo. Então, eu vejo assim que isso constantemente vem acontecendo, esses tipos esses assuntos, e até hoje comentei um pouco com a secretária sobre esse ponto aqui. Eu acho que tem que ser tomado providência, nós temos que tratar com mais atenção a população, com mais carinho, e achar as alternativas mais imediatas do que jogar um balde de água fria em cima dessa pessoa que foi procurar. Então, é por alguns funcionários. E eu vou tirar o nome certo a saber, e vou levar à administração, e vou cobrar que seja cobrado algumas punições, porque isso não pode estar acontecendo. Cada um tem que fazer o melhor possível em favor da população. Então, são essas as coisas aí. As estradas, para dizer, afirmar, que nem eu citei antes, o secretário voltado, fazendo aquilo que pode dentro das condições, está na linha Sentinela, lutando com cascalhamento, tem a linha Santa Lúcia e São Brás, e a equipe de patrulhamento para Itatiba, e dando sequência a fazer, e linha Bicudo, que isso já vinha no cronograma. Segundo o secretário, não vai fugir do cronograma de fazer, conforme está sendo anunciado, que ele se planejou para trabalhar. E quando existe planejamento, existe pequenos atrapalhos, que é tempo, máquina que atrapalha, mas está existindo planejamento. Tem que tirar o chapéu para o secretário quando vê dessa forma. Eu acho que os demais também teriam que fazer assim. Secretaria da Família, Assistência Social, pelo que a gente vê também se desenvolvendo e fazendo o possível. A Secretaria da Cidade, com o seu Carlos, também se empenhando, se esforçando. Então, a questão da educação também fazendo um belo trabalho. É uma merenda muito bem assistida para nossos alunos de Campoerê, que participam da rede municipal. É sempre tratando com carinho. É fazer o máximo e o melhor com aquele pouco que tem. Porque não adianta nós vir com discursos e discurso e na prática não ser real. Então, temos que tentar acertar aquilo que não estava muito nos acontento, mas vamos tentar trazer para esse caminho, e esse vereador está com essa disposição e sempre constatando, ouvindo aqui, quando passo para o líder do governo e conversar com o secretário sobre os assuntos, eu estou indo, porque nós aqui temos que somar força em favor da população campurense. Então é com essa vontade aí que a gente está aí, e por hoje à noite seria só o meu boa noite.
Palavra com o vereador líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, vereador Adelir Antônio Pissolari.
Cumprimentar, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora que ainda se encontra nesta casa, nossa diretora Leila, também cumprimentar o Jonas, que aqui representa então a Rádio Atalaia, e também aproveitando cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Atalaia. Também cumprimentar o nosso secretário da Assistência Social, que está aí presente, as demais pessoas, nosso Adilson Ré, que nessa semana está de aniversário. Então temos dois aniversariantes na semana, Adilson Ré e o Josimar de Mello, né? Então dá os parabéns para eles e vamos esperar o convite para a festa. Senhor presidente, rapidamente, como hoje então o tempo é um pouco mais curto, eu gostaria de só salientar que o requerimento, vereador Rosane, já foi feito na sessão passada e eu não entendi que era nesse sentido, peço desculpas, mas estou aqui reforçando esse pedido, reforçando esse requerimento, para que seja enviado para esta casa, então, os extratos da CUSIP. Os extratos, lá está bem detalhado a quantia que o município arrecada com esse CUSIP e a quantia que o município gasta com a iluminação pública e também, com certeza, se sobra, se tem sobra ou se tem falta. Mas, pelo que o vereador João Adruir falou, é praticamente falta, né, vereador? Mas não é essa informação que nos repassaram, que sobra um pouco, né? Talvez não dê todas as manutenções que precisa, mas um pouquinho sobra, talvez com ajuste, aí a gente consiga, sem ter aumento, consiga aí manter a iluminação pública boa e de qualidade. Nós até podemos usar como exemplo, na região da Meosque, onde 18 municípios fizeram, através do consórcio, eles estão mudando a iluminação desses municípios. Cada município está tendo uma programação de trocar uma certa quantia de lâmpadas de LED por ano. Cito o município de Guarujá do Sul, o qual eu entrei em contato com o prefeito, inclusive, nem com o secretário, com o prefeito mesmo, e ele me repassou como que está sendo feita essas trocas de lâmpadas, substituição, melhor dizendo, por iluminação de LED. Que eu vejo assim, se tem empresa que quer vir fazer colocar essas lâmpadas de LED, é porque tem lucro. Senão não viriam. Provavelmente, quando você faz aí essa conversa, essa terceirização, digamos assim, essa empresa vai requerer um tempo, senhores vereadores. Provavelmente aí 20 anos para explorar esse recurso do COSIP. Então, vejam os senhores, 20 anos, ou 25, não sei, talvez até 25, conforme o prefeito me repassou, que as empresas também foram procurar eles. 25 anos, claro, essa empresa vem, coloca toda a iluminação de imediato, questão de um ano, a cidade vai estar com lâmpadas de LED e tal. Mas aí, a estimativa da economia dessas lâmpadas de LED é aproximadamente 40%. Né? Então, 40%. Se nós temos aqui vamos dizer que hoje a iluminação nossa custa R$ 100,00, né? Para o município. Com essa economia, ela vai custar 60. Então, 40% da economia. Essa empresa, com certeza, vai vir e vai ganhar muito dinheiro com isso. Né? Então, por quê? Porque nós, o município, não se programar, de repente, fazer também da mesma forma que foi. A gente sabe que é difícil, que cada lâmpada dessas custa aproximadamente R$ 1.000. Tá? O preço é alto mesmo. Mas ela tem 5 anos de garantia,
e a economia é 40%, aproximadamente. Então, talvez, se vai mudando um pouquinho por ano, se você consegue algum recurso, por isso que a gente pediu esse extrato, para ver se tem sobra ou não tem sobra. É, talvez, cito Guarujá do Sul, porque vai fazer em 10 anos essas trocas. 10 anos, eles têm aproximadamente 1.200 pontos de iluminação. Então, em 10 anos, eles vão conseguir cobrir. Dali para frente, eles não estão pensando em aumentar o COSIP. Ou seja, eles estão vendo se eles diminuem a tabela do COSIP para os consumidores ou se aplicam em alguma outra coisa, alguma outra melhoria. Então, é difícil a gente falar do projeto, por enquanto. O que o Josimar falou é bem verdade. Muitas pessoas acabam falando sobre o projeto, dando a entender que é os vereadores que estão fazendo com que mais impostos seja cobrado ao consumidor. Jamais. Eu acho que nós temos que estudar a melhor maneira para que realmente nós vamos conseguir ter uma iluminação de qualidade, mas também sem onerar o consumidor. O que o vereador Josimar falou a respeito dos terrenos baldios, eu concordo plenamente. Eu acho que tem que ser estudado, talvez, um valor aí para todo mês, também esses contribuintes pagarem dos terrenos baldios. Mas talvez aumentar ainda mais na situação que nós se encontramos aí, todo mundo sabe, da chia que está difícil, e ainda aumentar imposto, cai tudo sobre o consumidor. Então, é difícil, mas vamos esperar, vamos ver essas informações, e depois nós vamos nos pronunciar, vamos ver, cada vereador tem a ideia, nós temos 9 aqui nesta casa, cada vereador vota, tem um voto, então temos 9 vereadores, cada um vai ter a sua opinião. A minha opinião, já deixei bem claro, desde quando chegou esse projeto, desde que o funcionário veio explicar esse projeto, o vereador João Adroeiro sabe muito bem, da minha opinião e dos questionamentos que eu fiz para esse funcionário, porque eu sei que não é justo. Nós tem outras faltas, tem outras necessidades. Está aqui o pessoal da Itatiba, obrigado por vocês estarem presentes. A reivindicação de vocês é muito importante. Eu acho que nós precisamos mesmo melhoria nas estradas. E como o Aldo falou, é verdade. Não é só em época de safra, não é só é o ano inteiro. Todo dia, toda hora, a gente utiliza das estradas. Não somente nos dias de safra. Assim como nas comunidades, nas demais comunidades que precisam. Sentinela, Santa Lúcia, vereador. Nós sabemos que alguns moradores procuraram esse vereador hoje pela manhã, dizendo que as máquinas tinham saído de lá. Não, na verdade, foi consertado, ou tem mais uma patrulha então trabalhando na linha Itatiba, e as máquinas continuam lá também, para que seja terminado o serviço. Pelo menos é o que o secretário, né, ex-vereador Antônio Teixeira, me repassou hoje de manhã. Então tivemos uma conversa com ele, e ele passou que as máquinas não sairão de lá sem fazer também esses melhoramentos nessa comunidade. Assim como na Itatiba, eu acredito que quando você vai, tem que fazer um trabalho bem feito, que aguente, trabalho que não precise passar uma semana, duas ou três chuvas aí, tem que estar voltando, porque talvez não é cascalhado, talvez não é bem compactado, e aí qualquer chuva acaba, os buracos que tem acabam voltando todos. Seria isso, senhor presidente. Deixar aqui, então, um abraço a cada um e a cada uma, e até a próxima oportunidade.
Com a palavra o líder da bancada do PRB, Eugênio Moreira.
Saudar o senhor presidente, senhores vereadores e vereadores, secretário da Casa, o Jonas, da Rádio Atalaia, e os ouvintes que estão na escuta essa noite pela rádio. Agradecer também à turma da Itatiba, que novamente compareceram aí, em peso aí a turma aí, e é o que tem que fazer. Agradecer ao nosso secretário também da assistência social que está aí, Ademar Aberton. O povo tem que fazer isso aí, como vocês estão fazendo da Itatiba. Porque o vereador, tu sabe, passa lá, passa aqui, conversa com outro, um fala uma coisa, outro fala outra. Como vocês fazem uma reunião na comunidade, é o que deve ter feito para o povo, e para o secretário e para o Poder Executivo fazer as estradas que tem que fazer. Então, Aldo, você foi bem oposto nas tuas palavras, que não adianta fazer estrada só na época mesmo da colheita. A época de estrada é o ano inteiro, é todo o ano. E não interessa política, se é o prefeito ou o que for, nós temos que ajudar. Porque hoje nós que temos comércio, o Inho, o vereador Inho tem comércio, eu também tenho, o que acontece? Nós não dependendo do colono hoje, nós podemos fechar as portas. Porque se nós depender dos grandes aqui da cidade, pior ainda. Então, o que acontece? Nós temos que o quê? Ajudar o povo. Do quê? Da roça. Porque tem o leite. Hoje, a maioria dos colonos, a maioria, é provimento de leite. Todo mundo tem suas vacas de leite para sustentar. Porque se hoje não for uma vaca de leite, coisa errada, tem colono que não sobrevive hoje, se for ver. Mas está aí a opinião de vocês, da Itatiba. Muito obrigado por vocês estarem aí. Vamos ver se conseguimos com o líder do governo, que já estão as máquinas lá, então já falaram que estão lá. Então, Aldo, acho que vai estar tudo certo. Sobre o CUSIPE, olha, eu sei lá, eu até nós estávamos essa semana uns quantos conversando, como é que vocês vão aumentar isso em 40%? Eu digo, não é que nós vamos aumentar. Isso é um projeto que veio, não é os vereadores. Você é louco vocês aprovarem isso aí. Eu digo, não é assim. Nós temos que ver, temos que julgar, ver como é que é. Porque o jeito que está, que nem tu falou, o vereadorinho falou, 40%, olha, se tu paga 100, quanto que já foi? Então, é preocupante. Uma coisa que eu fico até indignado, e até nós estávamos comentando com os quantos caras, porque a luz cana acende lá no outro lado da rua, na nossa casa liga também. Mas qual a diferença de um lugar pagar mais luz e outro menos da CUSIPE? O centro paga mais. E o bairro paga menos, pelo que eu estava vendo. Então, temos que ver isso aí, né? Pra... Demora no centro. É, entendeu? Ah, só porque tem dinheiro, tu quer dizer? Então, o vereador falou que é porque tem dinheiro. Então, não sei. Então, ok, nós temos que ver bem, estudar bem isso, que nem o Inho falou. Ficou de um cara vir aqui para dar um suporte.
Me pode permita, falar aí. Vereador, só para contribuir também, né? É por isso que a gente tenta se certificar de tudo que é informação, né? Porque na hora de votar, nós não podemos cometer equívocos. Nós temos que votar para aquilo que a população quer. Obrigado,
exatamente,
vereador.
Obrigado pela gentileza. Então, por isso que eu digo, então, os caras me ligando, dizem, Moreira, como é que vocês vão aumentar um negócio desse? Não, não é nós. Nós temos os caras para votar e para ver se o projeto for bom para a sociedade. Então, era isso que eu queria falar hoje. E meu muito obrigado, senhor presidente.
Ainda em tempo, registrar a presença então, do ex-vereador Ademar Alberton, agora secretário da Assistência Social. Seja muito bem-vindo. O José Luiz Fidelis, que era o diretor da casa. Sinta-se à vontade. Com a palavra, a vereadora Rosane Bordoncela Moreira.
Saudar o senhor presidente, os colegas vereadores que ainda se fazem presentes, os funcionários da casa. Quero saudar, em nome da Leandra, todas as pessoas que vêm da linha Itatiba. Leandra, que é essa mulher guerreira, muito dedicada pela comunidade, pelas causas de lá, juntamente com as mulheres do Clube de Mães, que tanto fazem por aquela comunidade, e sou prova disso nas vivências, nas oportunidades que tive de estar naquela comunidade. Saudar as pessoas que vieram também da comunidade de São Brás e arredores, em nome da Dona Nésia, mulher guerreira que está aí de cabelinho branco, mas que é um exemplo de pessoa. Também saudar a todas as pessoas aqui da cidade, em nome do secretário Ademar Alberton, que nos acompanha nessa noite. Quero saudar também os ouvintes que nos acompanham pela rádio e iniciar na noite de hoje, já que tivemos a presença e o uso da tribuna popular pelo senhor Aldo, representando toda a comunidade da linha Itatiba, por poder parabenizar a todas as pessoas que se dedicam à atividade rural. Eu sou filha de agricultor e vivi parte da minha vida também no campo, e sei o quanto essa atividade exige dedicação, carinho, amor, persistência, garra e o quanto ela é valorosa. Então, minimamente, aquilo que vocês estão solicitando, que é o direito à estrada, tem que ser atendido. O agricultor vem para a cidade, como muito bem foi dito, fazer o seu consumo, deixar aqui também a sua arrecadação de impostos e, muito corriqueiramente, vir ao departamento dos blocos, que é o que ele depende ali do atendimento, né? E muitas vezes sai dali frustrado. Então, eu vejo que para o agricultor ser atendido é tão básico um bom atendimento ali no departamento dos blocos que facilite a vida do agricultor e não prejudique e arrume enrosco, porque é dali que vem o fruto, que é o imposto, que vem melhorar o município, e a estrada, que vai facilitar a vida, que vai evitar que quebre tanto o maquinário e o caminhão, que vai agilizar o serviço, porque vai chegar mais cedo, mais rápido no silo, que vai prejudicar mesmo o carro, que também é um direito de ter um conforto, e também de vir e sair para lazer, por que não? Né? Que é um direito também. Então, é tão simples o que o agricultor pede, que é o direito à estrada. E ficou muito claro aqui, desde o primeiro ofício que veio, que eu não li ele na íntegra, porque o primeiro ofício foi direcionado ao Executivo Municipal, muito bem fundamentado pela comunidade, explicando ao prefeito por que precisava tanto dessa estrada, e está aqui em anexo. Já no ano passado, ou ainda no ano passado, no início do ano passado, e mesmo assim, mesmo com aquele abaixo-assinado, com aquele ofício bem fundamentado, a comunidade não foi atendida por essa longa data. Então, que bom que agora as máquinas estão lá. Mas não pense que é de graça. Foram para lá hoje porque houve uma movimentação de vocês. Isso é positivo. Que bom que foram. E avaliem vocês e todos os munícipes campoeirenses o quanto as comunidades e o povo têm força quando quer se mobilizar. Pena que na segunda-feira houve um depoimento na rádio do prefeito e do secretário dizendo que haviam algumas pessoas mal intencionadas, não sei se vocês ouviram isso, da Itatiba, que vieram requisitar coisas que não precisava. Má intencionadas. Está gravado na rádio, quem quiser peça o áudio. Então, eu vejo aqui uma comunidade que produz bastante, que recolhe impostos, que são famílias de exemplo de ética, de boa conduta, e foram chamadas pelo atual prefeito, pelo seu secretário, de mal intencionados. Mas não liguem para isso. Vocês sabem que a intenção de vocês é boa. Que a intenção de vocês é garantir o mínimo que é de direito, que é a estrada. E como bem foi dito aqui, independente de questão política partidária, independente de quem votou para quem, é aquilo que é de direito de vocês. Então, que as comunidades façam isso, que se manifestem, que pressionem. Que bom se agora tem um cronograma de planejamento, porque durante 2 anos não teve. E isso prejudicou muito o nosso município, e vocês sabem bem disso, que vivem diariamente isso na pele. E quando aqui o seu Aldo falou de questão de prioridade, é isso mesmo, questão de prioridade. Aonde que eu quero investir a arrecadação do município? Eu tenho o limite máximo de 54% em folha, já está em 57%. Mas eu posso investir menos em folha e posso investir mais em equipamento ou investir em folha, mas não tão errado, colocando tanto chefe para mandar. Vocês sabem daquele ditado que diz assim, tinha um barco no rio, no açude, sei lá, e aí o barco afundava. E cada um dava uma opinião. Ah, vamos chamar mais alguém para vir colocar aqui para dar uma dica, para dizer como fazer. Aí colocavam mais um dentro do barco que dava uma dica, que dizia como fazer, que mandava. Ah, mas o barco continuava afundando. Aí colocava mais um dentro do barco e o barco afundava mais ainda. mas só tinham dois remando. Quando eles descobriram que se todos remassem, o barco não afundaria e andaria bem rápido, aí resolveu o problema. Quer dizer o quê? O que eu quero dizer com isso? Chega de tanto chefe. Tem três chefes para um funcionário. Os departamentos estão cheios de gente. Então, investe menos em folha de pagamento, em cargo comissionado, em gente para mandar, e mais mão de obra, mais gente que coloque mão na massa. Isso, com certeza, vai ajudar a resolver. Fica a dica aí para o secretário municipal de Agricultura. Se a máquina está lá, acompanhem vocês, sugiram se está indo o tubo para fazer o bueiro, se está indo o rolo para fazer a compactação da estrada, para que não seja tão paliativo, para que na primeira chuva volte a ocorrer tudo isso. Meu tempo está extrapolando, por isso eu vou me limitar então, ao assunto de hoje, que foi esse. Gostaria de falar da questão de saúde também, mas como meu tempo está no limite, eu preciso encerrar. Gostaria, então, de aproveitar esses minutos finais para convidar todas as mulheres do município de Campo Herê para participarem no próximo sábado, dia 30, às 14 horas, aqui na Câmara, ainda no mês de março, né, o último sábado do mês de março, mas ainda em homenagem ao Dia da Mulher, nós faremos, então, uma atividade dedicada à mulher e à vida. Fazer uma reflexão legal com todas as mulheres, um bingo, um coquetel, uma pequena palestra, uma música, para que ocorra um momento diferenciado. É um movimento que eu promovo todos os anos enquanto vereadora e esse ano também convido, volto a reforçar o convite para todas as mulheres, sábado, dia 30, às 14 horas. Obrigada, boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Valdir Venâncio Pereira.
Quero saudar o senhor presidente, saudar os colegas vereador, o Jonas, não tinha se visto mais, né, Jonas, está sumido, mas está aí de novo. Saudar todo esse povo que está aí, né, não vou dizer nome por nome, mas é bonito, vem a sessão quando tem bastante gente, menos para cobrar, né, para ver que nós também cobremos o executivo, né, que eu acho que tem alguém que diz, ah, o vereador está lá só para estar. Não é assim, o vereador não tem as máquinas na mão, né? Mas que ele cobra, ele cobra. Pode ter certeza disso. Que todo dia, tá, estou ligando para o Tonho, que agora, eu acho que tomara que ele se acerte, né? Porque está começando a alinhar. E aí vamos, já que veio, vieram hoje aqui, foi a patroa para lá, vamos torcer que arrume bem, né? Porque eu acho que está certo, o companheiro Juca disse que tem que ter uma programação, mas eu acho que não é só a patrolada, né? Hoje, não é de hoje que tem bueiro, né, estragado, é muitos anos, tem bueiro que nós moramos ali de 40 anos atrás. Vamos supor que o rio, aquele tempo parecia que escorria menos, né? Hoje, você tem que fazer uma programação no município, você tem que trocar todos os bueiros. E eu acho que não tem melhor do que cada um que mora na sua comunidade, cada um que mora em cima da sua terra, sabe para onde que escorre a água, né? Que seja, que acompanhe, ou a máquina, quando esteja lá, né? Que não adianta, talvez, o vereador ir lá. É bom isso aí, né? Acompanhar um pouco, mas você sabe para onde que vai a água, né? Que eu acho que isso é muito bom o morador da comunidade acompanhar. Eu acho que tem bastante, hoje uma patrulhada tá, melhorou um pouco, mas tem que fazer conforme é para vir agora o compactamento, né, o rolo, né, que vem, cascaiamento, porque só uma patrulhada é poucos dias, estraga tudo de novo, né, todos nós sabemos disso e conhecemos de estrada. Sobre as lâmpadas também, né, vamos falar. Não vou falar muito, é coisa mais linda se chegar numa cidade ser bem iluminada, né, isso atrai o todos que vêm de fora, né? Mas também tem que ter seu limite, né? Acho que cada um já sabe do projeto. Tem coisa, por isso estão pedindo visto, né? Tem coisa para ser regularizada. Sabe, conforme o companheiro Roquinho falou, que vereador não pode fazer projeto. Mas nós temos que votar, né? Se for bom, nós votemos. Se for ruim, não votemos, né? É bem facinho o projeto. Funciona assim. Acho que o povo de Campo Herê merece uma cidade bonita, né? Todo trabalha para isso, né? Porque não tem né, hoje a saúde pode estar, não está muito bem, conforme nosso companheiro falou, agora o Juca disse que está vindo os médicos, né, tem que torcer, né, tem que melhorar, porque a gente está batalhando e vive no município só para isso, acho que é bem facinho de calar a boca de nós colonos, né? Só ter uma saúde, uma estrada boa, não cobremos ninguém. Acho que isso por hoje é só. Uma boa noite e muito obrigado.
Agradecer então a todos os vereadores, agradecer pela compreensão do andamento da sessão, parabenizar o Aldo novamente e dizer que a casa está sempre à disposição de todos e convidar os senhores e senhoras que estão conosco e bem como também a todos que estão nos ouvindo via Rádio Atalaia para que na próxima quinta-feira, então, também às 18h30, acompanhem aqui na casa mais uma sessão ordinária. Meu boa noite a todos. Encerra, então, a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a oitava sessão ordinária a ser realizada no dia 28 de março de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal.